Vamos abrir em Tito. Tito 2, 11 a 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Bom, pregação do Evangelho. O Evangelho são as boas novas, as boas notícias. No mundo em que nós vivemos, nós só temos contatos com más notícias. Se nós abrirmos os noticiários, más notícias. Se nós conversarmos com os incrédulos, más notícias. Mas a palavra de Deus, ele nos apresenta a melhor notícia de todas. A salvação. Por meio da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Evangelho, ele explica, essa boa notícia explica o que essa pessoa maravilhosa, o Senhor Jesus Cristo, fez por nós. O que, que ele fez por nós? Isso é o Evangelho. É a mensagem da salvação. E nós, de fato, precisávamos de salvação. Existem alguns termos, e aqui no texto nós vimos falar sobre a graça. A gente leu aqui a graça no versículo 11, e ele continua falando da graça. E de uma maneira bem resumida, o que, que seria a graça? De uma maneira bem resumida, a graça é receber aquilo que nós não merecíamos. O homem, ele não merecia, mas ele recebeu por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que, que é a misericórdia? A misericórdia é não receber aquilo que nós merecíamos. O homem, ele caiu no pecado. E a palavra diz que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então nós estávamos numa condição de sermos o quê? Julgados. E não havia absolutamente nada no homem, não havia absolutamente nada no homem que pudesse agradar a Deus ou satisfazer a justiça de Deus. E aí Deus promoveu uma tão grande salvação por meio do seu Filho, a qual a gente vai falar logo a seguir. Então o Evangelho é exatamente isso, a boa notícia sobre essa salvação. No passado, Deus falava com as pessoas por meio da lei, dispensação da lei. Hoje nós vivemos num tempo em que o Evangelho da graça, ele está disponível e sendo anunciado a todos nós. Eu creio que todos nós fomos alcançados por esse Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. Ou seja, é uma boa notícia promovida por uma pessoa fazendo aquilo que nós não merecíamos. Ele nos encheu de sua graça, nós não merecíamos, mas ele ainda assim foi gracioso para conosco. Então, hoje é o tempo em que o Senhor está chamando para si, por meio do Evangelho da graça, aqueles que são seus. Hoje é o tempo em que o Senhor chama para si aqueles que ele de antemão elegeu. O Senhor chama para si esse povo por meio do Evangelho da graça de Deus, dando a nós o que nós não merecíamos. Então hoje é um tempo especial. Não é amanhã, é hoje. É o tempo em que nós podemos ler em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje é o tempo do venha. O Senhor Jesus faz um convite hoje. Vinde a mim. Então hoje é o tempo do venha. Haverá um tempo em que o juízo será estabelecido na terra. Mas enquanto esse juízo não vem, hoje é o tempo em que o Senhor fala com você, comigo. Venha. Então nós devemos atender esse chamado e ir até ele. Vamos ler então, voltar a Tito, versículo 11. Diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. O Evangelho trata justamente disso. O Evangelho trata de o Senhor Jesus vindo ao homem. Não é o contrário. Não é o homem indo a Deus, mas é o Senhor Jesus vindo ao homem. Porque a gente conhece pela palavra que o homem ele não tem interesse em fazer a vontade de Deus. O homem sem Deus. O homem sem Deus, ele tem prazer no pecado. O homem sem Deus, ele não quer nada com Deus. Então o Evangelho, ele trata disso. Ele trata do Senhor Jesus vindo ao homem. Ele não é o homem indo a Deus. Esse é o Evangelho da graça. E quando ele fala no versículo 11 que a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, significa isso, que o Senhor Jesus se manifestou, ele veio ao homem. Ele, deixando os céus, habitou entre nós, se tornando homem, para salvar aqueles que ele elegeu. Isso é maravilhoso, irmãos. Às vezes o homem, por sua arrogância, pode achar: ah, eu busco Deus, eu tenho interesse em Deus. Não. Se nós hoje temos essa tão grande salvação, é porque o Senhor, ele estendeu a sua graça salvadora a todos nós. Ele veio até nós. O homem não tinha condições de ir até ele, mas ele veio até nós. Tem uma história que uma vez eu ouvi de uns irmãos, uma alegoria. Uma criança estava passeando e de repente essa criança caiu em um poço profundo. E o poço era muito profundo e essa criança caiu e estava lá se debatendo, prestes a se afogar. E as pessoas desesperadas lá na entrada do poço gritavam: fixe as mãos na parede do poço. Outras explicavam: escale, faça isso, faça aquilo. Mas a criança era incapaz de escalar o poço. Incapaz, ela não tinha força suficiente. Nenhuma técnica que as pessoas lá de cima falavam: por favor, faça tal coisa para subir, para você não se afogar, para você sair desse poço. A criança não era capaz de fazer nada disso. E então, de repente, veio um homem, ele amarrou uma corda na sua cintura e ele desceu ao poço. Ele foi até a criança, pegou a criança em seus braços e ele, então, pôde salvar a criança daquele poço. Essa história eu ouvi há alguns anos, um irmão contando, e ela ilustra claramente o que o Senhor Jesus fez por nós. Nós éramos aquela criança indefesa no poço, que absolutamente nada era capaz de fazer com que essa criança obtivesse a sua salvação. Ela estava fadada à morte ali. Ela não teria como sair do poço. Essa é a situação do homem sem Deus. Ele é uma criança indefesa, frágil, sem condições de salvar a si mesma. Essa é a condição do homem sem Deus. Mas no exemplo, essa história que eu ouvi de um irmão, esse homem desceu até o poço. E essa é a figura de Cristo. Cristo veio até nós. Ele desceu até nós, se tornando um homem, habitando entre nós, para nos salvar. E ele nos salvou da condenação. Né? Enquanto a criança no poço estava fadada a morrer, nós estávamos fadados à morte e à condenação. Porque o homem, sem Deus, ele recebe o juízo, e o juízo é de condenação. Esse juízo de condenação condena o homem ao inferno. É isso que os homens que ainda não têm essa salvação têm que meditar. Você prefere ficar esperando o tempo em que você será julgado no trono branco e será lançado no inferno? Ou você simplesmente... A salvação está disponível. O Senhor Jesus está ali, a um braço de distância, para salvar todo aquele que nele crê. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo e essa graça salvadora não diz respeito à ação do homem, diz respeito à ação do Senhor, como já foi dito. Então, basta que a criança aceite essa ajuda. Na questão do poço, que eu dei o exemplo. A criança aceita ajuda, o homem a pega no colo e a leva e tira daquele poço. Então, quando nós cremos no Senhor, isso é o que o Evangelho fez por nós, é o que o Senhor fez por nós e não o que nós fizemos pelo Senhor. Essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho. Porque a palavra nos mostra em Romanos, capítulos 1, 2 e 3, a condição do homem sem Deus. O homem sem Deus, ele é completamente incapaz de agradar a Deus. Ele é completamente incapaz de salvar-se a si mesmo. Nessa história da menina no poço, os irmãos até falavam, o irmão contava, às vezes as pessoas que estavam na beira do poço gritavam para a menina, faça tal coisa, faça aquilo, para ver se você consegue se estabilizar na parede e de alguma forma consiga subir. Isso também é uma figura da lei, dos mandamentos. Faça isso, não faça aquilo, leve uma vida moralmente aceitável. Essas coisas não trazem salvação. O que de fato traz salvação é a obra redentora de Cristo, é a pessoa de Cristo. É disso que trata o Evangelho, as boas novas de tão grande salvação. Então, a lei dizia, faça e seja salvo. Mas hoje, com o Evangelho da Graça de Deus, a mensagem é, creia e seja salvo. É isso que o Senhor está falando para nós hoje. Creia e seja salvo. Essa é a frase que nós temos que meditar. Principalmente aqueles que ainda não têm a certeza de sua salvação ou que ainda não creem no Senhor. Mas a graça salvadora de Deus, ela não apenas livra o homem da condenação, ela também traz uma nova perspectiva para a vida. E aí, irmãos, é o que entra o versículo 12. O versículo 12 nos mostra o que esse evangelho continua e o que ele faz nas nossas vidas. Versículo 12 diz assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então, esse evangelho da graça, essa graça, o que que ela faz quando a pessoa já é salva? Ela ensina. Ela nos ensina a ter um viver sóbrio, conforme diz o versículo 12. Um viver justo, um viver piedoso, viver piamente. Então, esse evangelho, ele não apenas nos livra da condenação e do inferno, mas esse evangelho da graça de Deus, ele nos ensina, nós que somos salvos, ele nos ensina a ter uma vida aqui nesta terra, enquanto estamos aqui. Ele nos ensina a vivermos nesse presente século mau, sóbria, justa e piamente. E nos ensina a renunciar a qualquer impiedade e concupiscência mundana. Então, irmãos, esse evangelho ele não apenas nos salva da condenação, mas ele também, esse evangelho da graça, ele nos ensina a termos uma vida reta, justa, uma vida santa, diante de Deus e diante dos homens. É um completo aprendizado. Então, a salvação, por meio do Evangelho da Graça, ele não apenas livra o homem do pecado, mas ele livra o homem também do poder do pecado. Então, o Senhor nos ensina, por meio dessa graça, a viver dessa maneira. Uma outra história que o irmão contou, e é bom a comunhão com os santos, os irmãos fazem alegorias, dão exemplos, a gente aprende muito também. Certa vez um irmão disse que numa carpintaria, um novo carpinteiro estava aprendendo ali a cortar as tábuas. Só que como ele era novo, ele era inexperiente, toda vez que ele ia fazer um corte de uma tábua, o que que acontecia? Ele cortava errado, ele quebrava a tábua, ele perdia o material. Mas o patrão dele, ao invés de gritar com ele, ao invés de criticar, de reprová-lo, de qualquer coisa contra ele, de uma maneira muito paciente, com muita longanimidade, ele estava ao lado ali daquele novo carpinteiro e ensinava com muita paciência, com muito cuidado, com muito amor, esse serviço. E o que aconteceu ao longo do tempo depois? Esse carpinteiro estava fazendo o trabalho muito bem feito. É assim, irmãos. Às vezes, nós podemos tropeçar na nossa caminhada cristã. Às vezes, o nosso viver pode não expressar uma santidade prática, mas o Senhor, de maneira muito paciente, de uma maneira muito amorosa e longânima, Ele está sempre ali do nosso lado, nos ajudando a nós continuarmos. E, por meio desse exercício da vida cristã, quando nós menos esperarmos, nós estaremos testemunhando, tendo uma vida que expressa essa santidade, que expressa Cristo no nosso viver. Então, nós não devemos desanimar. Se por acaso hoje eu tropeço, se por acaso amanhã eu tropeço, mas nós sempre temos que buscar esse ensino, sempre temos que buscar a presença do Senhor, conhecer mais essa pessoa e permitir que essa pessoa, o Senhor Jesus Cristo, nos ajude. E aí Ele vai nos ajudar. E aí nós vamos tendo esses exercícios e nós vamos tendo um caminhar de santidade. Então é isso que fala o versículo 12. Esse evangelho da graça, ele não apenas salva o homem da perdição, do pecado, ele também nos ensina a ter um viver santo, justo, sóbrio, piamente. Então, que o Senhor continue nos ensinando. E fazendo menção ao estudo que o Senhor nos propôs nesta conferência, Cristo é nosso exemplo, Filipenses 2. Quando nós tomarmos Cristo como exemplo do nosso viver, nós poderemos expressar as virtudes dele por meio da nossa vida. Então, que isso sirva de encorajamento para nós também. Outra coisa que o Evangelho da Graça faz por nós. Versículo 13. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Versículo 13, ele também fala do que essa graça salvadora, esse evangelho da graça faz conosco. Além de nos livrar da condenação, além de nos ensinar a ter um viver santo, justo aqui, ele também nos mantém viva uma esperança. Os irmãos, eu não vou abrir, mas praticamente em todas as cartas do Novo Testamento há um encorajamento do cristão de permanecer firme na esperança. Permanecer firme na esperança. E que esperança é essa, irmãos? É saber que o Senhor virá nos arrebatar. No mundo tereis aflições. Nós vamos passar por várias aflições. Nós vamos passar por várias dificuldades, vários desafios. Mas nós somos encorajados a sempre permanecer com o nosso olhar fixo no Senhor. O nosso olhar tem que estar fixo no Senhor. Nós vamos passar por tribulações, por aflições, isso é um fato. O irmão ontem, fazendo uma visita, ele disse, de uma coisa há uma certeza, nós vamos passar por situações difíceis. Nós vamos passar por muitos problemas, vamos passar por muitas dificuldades, isso é uma certeza. Mas nós somos diferentes, porque quando nós recebemos essa tão grande salvação, quando esse evangelho da graça ele é manifestado a nós, nós mantemos viva essa viva esperança, o arrebatamento. Nós temos que viver neste mundo, irmãos, olhando para Cristo. Olhando para Cristo, a palavra diz, andando por fé e não por vista. Isso me lembra Pedro, naquele episódio em que eles estavam no barco e o Senhor vinha andando por sobre as águas. Eles, num primeiro momento, achavam que era um fantasma. E o Senhor Jesus apareceu para eles, não, sou Jesus, o Senhor. E Pedro fala, se és tu, manda que eu vá até ti. E o Senhor Jesus disse o quê? Venha. E Pedro foi, e Pedro andou sobre as águas. Mas num determinado momento, Pedro ele começou a olhar para as circunstâncias que o rodeavam. Ele começou a olhar o vento. Ele começou a ver o tamanho das ondas e ele temeu. E o que aconteceu com Pedro? Os irmãos sabem, Pedro afundou, ele começou a afundar e ele gritou, Senhor, salva-me. Por que Pedro ali afundou? Claramente, irmãos, quando nós tiramos o nosso olhar do foco, que é o nosso Senhor, e quando nós começamos a olhar circunstâncias, nós podemos também agir como Pedro, afundar, sabe? A gente começa a olhar para as dificuldades, para o tamanho das ondas, para o barulho do vento. Se nós ficarmos colocando o nosso foco nas circunstâncias e perdermos o foco do nosso Senhor, nós vamos afundar. Mas ainda assim, nós temos Cristo. Porque quando Pedro estava afundando e ele faz o pedido, socorro, salva-me. O Senhor, estendendo o braço, o salvou. E o que, que isso chama a atenção? Cristo não estava longe. Cristo estava a apenas um braço de distância. Sabe, Pedro estava andando sobre as águas, olhando para Cristo. Quando ele começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a afundar. Mas quando ele pediu ajuda, o Senhor Jesus estendendo o braço, isso significa o quê? Proximidade. Então isso significa, irmãos, que mesmo no que nosso caminhar seja de tribulações e que mesmo que por um momento nós percamos ali o foco, podemos voltar o nosso socorro, podemos voltar a pedir ajuda ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se, Ele está a um braço de distância, Ele está próximo. Então devemos, nós temos a quem clamar. Então esse versículo 13, ele fala, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós vivemos como aqueles que têm esperança. Paulo fala isso quando ele escreve aos Tessalonicenses. Ele fala que nós somos um povo que tem esperança. Nós temos o Senhor. E nós estamos aqui, mas nós esperamos a vinda do Senhor para nós, para que Ele venha nos arrebatar. E também, depois, quando o Senhor Jesus vier para julgar este mundo, nós estaremos com Ele. É como os irmãos falam. Primeiramente, o Senhor vem no arrebatamento para os seus. E, posteriormente, na aparição de Cristo, Ele vem com os seus, né, com a igreja. Isso é maravilhoso, com os seus santos. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, a graça salvadora de Deus também nos mantém firmes na esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que Ele vem nos buscar, de que Ele vem nos arrebatar. Tem uma outra história, que essa eu ouvi lá em Brasília. Um irmão contou uma alegoria também, ele contou uma história, que na época da Segunda Guerra Mundial, os prisioneiros entre os aliados, eles estavam presos, né, pelos seus inimigos, mas eles conseguiram construir um rádio transmissor clandestino, e eles ouviram por essa rádio que a guerra havia acabado e que os aliados haviam vencido. Ou seja, eles ainda permaneceram presos alguns dias, mas eles estavam alegres. Mesmo presos, eles estavam alegres, confiantes, porque eles sabiam que era só uma questão de tempo de que os aliados viriam chegar para os resgatar. E é isso, irmãos. Nós vivemos nesse mundo que jaz no maligno, estamos aqui de passagem, somos aqui peregrinos, forasteiros, e estamos apenas aguardando essa tão certeza. Essa esperança, ela é uma certeza. Não é algo que a gente não sabe se vai acontecer. Nós temos a certeza de que vai acontecer. Então o Senhor virá nos arrebatar. É isso que essa graça faz. Essa graça do Senhor, por meio do Evangelho, nos livra do pecado e da condenação, nos ensina a viver de maneira santa, né, justa, e também mantém a nossa esperança viva, conforme o versículo 13. E no versículo 14, fala também sobre a obra redentora. Versículo 14, diz assim, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. É isso que o Senhor faz hoje. E o Evangelho da Graça, ele mostra isso para nós, irmãos. Ele mostra que o Senhor, ele se deu por nós. A gente sabe muito bem que o Senhor, ele se deu por nós. Ele foi obediente ao Pai em absolutamente tudo. Ele teve o bom prazer em ser obediente ao Pai. E ele assumiu o nosso lugar de juízo, de justiça. Ali, toda a justiça, todo o juízo, o castigo que estava reservado a nós, foi posto sobre Ele. Ele deu-se a si mesmo por todos nós, como diz aqui no versículo 14. Agora, Ele fez isso para quê, irmãos? Apenas para nos livrar do inferno? Não. Para purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tem uma outra história que os irmãos contam também, que um menino fez um barquinho, e ele colocou no rio o barquinho. E esse barquinho acabou sendo levado pela correnteza, e o menino que fez aquele barquinho perdeu. perdeu o barquinho. Dias depois, esse mesmo menino, ele estava andando e viu aquele barquinho que ele havia construído numa vitrine de uma loja. E aí, tomado de grande alegria, o que que ele fez? O barquinho era dele, mas o que que ele fez? Ele foi lá e comprou esse barquinho. E quando ele comprou esse barquinho, o menino ficou muito alegre. E ele disse, agora você tem um significado, um valor muito especial para mim, porque você é meu duas vezes. Eu te criei e eu também te resgatei comprando. E foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Nós já éramos deles, fomos criados pelo Deus, né? O Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, em sua obra criou o homem. Mas em algum momento esse homem foi usurpado pelo pecado. Mas o Senhor veio e pagou o preço por aqueles que já eram dele. Ele pagou um preço. E o Senhor tem um bom prazer. Ele pode falar como esse menininho que comprou o barco. Ele tem prazer porque ele fala, eu te criei e eu também agora te resgatei e te comprei. É isso que o Senhor fez conosco. Ele nos comprou. E que preço, irmão, tão grande ele pagou. A sua própria vida, o seu sangue derramado ali na cruz. Isso é algo maravilhoso. Então, hoje nós vivemos um período, irmãos, em que ainda há tempo. Ainda há tempo. Se você ainda não creu nessa tão grande salvação, se essa graça ainda não chegou a você por você não ter crido, este é o momento. O dia é hoje, não é amanhã. E nós que já recebemos essa tão grande salvação, devemos viver com uma enorme gratidão, porque essa graça salvadora, ela continua fazendo algo por nós. Ela continua nos ensinando, ela continua nos dando a esperança e ainda continua nos dando gozo, a alegria da presença do Senhor. Eis agora o dia da salvação, o dia é hoje. Vamos ler 2 Coríntios? 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 2, a parte final apenas, tá, irmãos? 2 Coríntios 6, versículo 2, a parte final. Diz assim, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Que esse evangelho da graça possa alcançar a todos que ainda não têm e que ele continue nos alegrando aqueles que já o receberam. Amém? Vamos dar graças?